Senhoras e senhores deputados, peço que tomem os vossos lugares para darmos início aos nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da Polícia de Segurança Pública o favor de abrir as galerias do público. Damos as boas-vindas ao Sr. Primeiro-Ministro e ao Governo. A ordem do dia hoje é o debate com o Sr. Primeiro-Ministro. Está ainda algum ruído na sala? Pedi aos seus deputados que se sentassem.
É eu que começa?
Espera que ela está a conferir. 20 segundos para as galerias.
Não.
Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à ordem do dia. Para a primeira intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega. Sr. Deputado, só um segundo. Senhores deputados, eu peço desculpa, mas está imenso ruído na sala. Senhores deputados, têm que baixar o tom das conversas laterais, porque não se consegue ouvir nada a não ser o ruído de fundo. Sr. Deputado Pedro Pinto, se faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados. Quis o destino que este primeiro debate quinzenal, ou melhor, primeiro debate quinzenal a seguir às eleições presidenciais, fosse um debate onde vamos ter uma segunda volta dessas eleições. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso deixar de falar naquilo que foi o resultado do passado domingo das eleições presidenciais. Passaram à segunda volta do próximo dia 8 de fevereiro, onde será escolhido o futuro Presidente da República Portuguesa, um candidato socialista, António José Seguro, e um candidato que combate o socialismo, André Ventura. Portanto, a escolha dos portugueses será fácil. Será escolher quem quer o socialismo ou escolher quem não quer o socialismo. Nós temos, e eu digo nós, de direita, temos uma oportunidade única de derrotar o socialismo em Portugal. Ambos sabemos, e falámos nisso muita vez, de como o socialismo deixou o nosso país. Deixou o caos na saúde. Abriu as portas à imigração descontrolada. Impostos e mais impostos para os portugueses. Insegurança nas nossas ruas e desigualdade social. Não podemos andar a criticar os socialistas e agora dar-lhes a mão para ser um socialista Presidente da República em Portugal. Esta é uma oportunidade histórica. Ou então o Sr. Primeiro-Ministro andou a enganar os portugueses. É que a 11 de maio de 2023, por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro disse: admito fazer desaparecer o socialismo. E dois dias depois diz: Montenegro considera que o maior problema na política portuguesa é mesmo o socialismo. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos de acordo. E agora? E agora o que é que vamos fazer no próximo dia 8 de fevereiro? O Sr. Primeiro-Ministro é presidente do PSD, que é o maior partido português, por enquanto. Este é o momento de se definir. Não podemos ficar em cima do muro. E a pergunta é fácil. Vai estar ao lado do socialismo ou ao lado de quem combate o socialismo?
Senhor Primeiro-Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor deputado Pedro Pinto, é verdade, nós realizamos este debate poucos dias depois da realização da primeira volta das eleições presidenciais. Mas já muitos meses depois da realização da segunda volta das eleições legislativas. Nós tivemos uma primeira volta das eleições legislativas em 2024. A AD, a coligação do PSD com o CDS-PP, venceu essas eleições. Começámos a governar, colocámos a governação nos eixos, valorizámos a vida das pessoas, mas o Chega e o Partido Socialista coligaram-se em consórcio, derrubaram o governo e quiseram uma segunda volta das eleições legislativas. E 2025 foi a altura em que se disputou essa segunda volta das eleições legislativas. Qual foi o resultado? O reforço da posição política da AD e, portanto, das condições de governabilidade do país. Nós não confundimos, portanto, as duas voltas das eleições legislativas com as duas voltas das eleições presidenciais. Não obstante, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado Pedro Pinto, que, em todo caso, acaba por haver também alguma semelhança no resultado das eleições presidenciais com as eleições legislativas. Não total, é verdade. E a semelhança está muito plasmada naquilo que está aqui à minha frente. O que é que está aqui à minha frente? Estão três grandes espaços políticos. Um maior, é verdade, e dois médios. Um grande e dois médios. O primeiro médio é este espaço político que está aqui à minha direita. É este. Este espaço político teve uma representatividade nas eleições legislativas de 2025 e teve uma representatividade agora na primeira volta das eleições presidenciais mais ou menos equivalente, eu dou isso de barato. Depois há um outro espaço político que está aqui à minha esquerda e que teve uma representatividade também mais ou menos equivalente nas eleições presidenciais de 2026 face àquilo que teve nas eleições legislativas de 2025. E depois está aqui um terceiro grande espaço político à minha frente, este espaço central, que teve também a mesma representatividade, grosso modo, nas eleições presidenciais que teve nas eleições legislativas. Com uma diferença, é que nestes dois espaços políticos médios, os votos estiveram concentrados num candidato em cada um dos espaços políticos. No espaço político central, onde estão representados os partidos do governo, a votação esteve dispersa por vários candidatos e, portanto, o resultado foi que, como o senhor deputado lembrou, os candidatos que passaram à segunda volta são os candidatos que representam no espaço político que está representado nesta Câmara, precisamente o espaço da direita e o espaço da esquerda. O que é que cabe ao governo fazer? Ao governo e ao primeiro-ministro cabe respeitar a pronúncia e a decisão soberana do povo português. O que é que cabe aos partidos e ao principal partido da coligação do governo e do espaço político central, que é maioritário nesta Câmara, cabe também acatar e, de alguma maneira, conviver com as consequências de não ter evitado a dispersão de votos no seu espaço político. Senhor deputado, nós temos todos que assumir as nossas responsabilidades, nós assumimos as nossas. Eu não estou aqui como presidente do PSD, mas não tenho nenhum problema em assumir as responsabilidades inerentes a essa função em toda a sua expressão. Agora, senhor deputado, deixe-me dizer-lhe, aquilo que os portugueses quiseram nas eleições presidenciais, fruto dos candidatos que foram apresentados a sufrágio, foi escolher os dois candidatos que estão hoje a disputar a segunda volta. Aquilo que os portugueses também quiseram foi que a AD, o PSD e o CDS-PP governassem o país. E é isso que eu estou aqui a fazer, a responder pela governação do país, a responder pelas políticas do governo, a responder pela melhoria das condições de vida dos portugueses.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, vou-lhe recordar, porque certamente tem a memória curta, que não foi o PSD, aliás, não foi o PS e o Chega que demitiram este governo. Foi o senhor que sabia que não tinha a confiança desta Assembleia da República e apresentou uma moção de confiança. Porque no que trata os orçamentos de Estado, viu-se em 2024 e em 2025, tem ali o seu parceiro preferencial, que é o Partido Socialista. Senhor Primeiro-Ministro, falou em consórcio. O único consórcio que este grupo parlamentar, que este partido tem, não é com o PS, é com o povo português. Esse é o consórcio que nós defendemos e defendemos sempre. Mas, Senhor Primeiro-Ministro, eu sei que nós estamos aqui num debate com o Governo, um debate importante, e para governar o país. Mas nós sabemos que é preciso fazer pontos também depois com o futuro Presidente da República. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe isso também. Deixe-me dizer que não basta nós dizermos que somos o Ronaldo e depois jogamos à defesa. E foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro fez. O senhor jogou à defesa, não respondeu ao que lhe perguntei. Eu fiz-lhe uma pergunta muito concreta. Sr. Primeiro-Ministro, prefere fazer, apoiar um candidato com quem tem feito pontos, e recordo, temos feito pontos, como na baixa de impostos, como na lei da nacionalidade, como no combate à imigração ilegal, temos feito essas pontes, ou prefere apoiar um candidato que é apoiado pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda, pelo LIVRE? A pergunta é tão fácil, ó Sr. Primeiro-Ministro, é dizer, apoia André Ventura ou apoia António José Seguro? Apoia ao socialismo, ao combate ao socialismo?
Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Pinto. A única coisa que eu posso acrescentar àquilo que já disse é que em matéria de pontes, só no último Orçamento de Estado, o Chega fez 82 pontes com o Partido Socialista.
Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, tenho a recordar que nós, para fazer pontos, para melhorar a vida dos portugueses, faremos até com o diabo. Até com o diabo nós faremos pontos para melhorar a vida dos portugueses. Essa é que é a diferença. Essa é que é a nossa grande diferença. Sr. Primeiro-Ministro, fugindo um pouco às eleições, eu sei que é desagradável o PSD ouvir isto desta maneira. Sei que é desagradável. Tiveram 11% também. Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe falar dos nossos imigrantes.
Sr. Deputado, há condições para continuar.
Se o Sr. Presidente acha que há condições, eu vou continuar. Sr. Primeiro-Ministro, queria falar dos nossos imigrantes, do voto dos imigrantes. Foram milhares de imigrantes portugueses que foram impedidos de votar no passado domingo. E foram impedidos por situações como esta que lhe vou dizer. Para já, e vou-lhe dizer também que o Chega recebeu mais de 5 mil denúncias de imigrantes que não puderam votar. Uns porque os consulados estavam fechados, outros porque tinham que fazer centenas... Não se ria, Sr. Deputado, não se ria, até fica mal estar-se a rir dos nossos imigrantes que o PS e o PSD mandaram embora do nosso país. Não se ria, Sr. Deputado. E vou-lhe dar, Sr. Primeiro-Ministro, exemplos concretos. Um imigrante português que vive em Edimburgo, na Escócia, teve que fazer 800 km para ir a Manchester votar. 1.500 imigrantes estão na Islândia e tiveram que ir votar a Oslo, à Noruega. Estamos a brincar? 4 consulados abertos em Espanha. Vigo, Madrid, Sevilha e Barcelona. Um português que estivesse em Badajoz tinha que ir votar a Sevilha. Um português que estivesse em Salamanca tem que ir votar a Madrid. Isto é brincar com os portugueses. É brincar com quem expulsámos do nosso país, com quem foi à procura de uma vida melhor, e nós continuamos a brincar com eles. Em França, centenas de portugueses tiveram que fazer milhares de quilómetros para ir votar ou a Paris ou a Lyon. Um português que esteja na Martinica ou nas Ilhas de Reunião tem que apanhar um avião para ir votar. Os militares portugueses, isto parece-me ainda mais grave, os militares portugueses que estão
em missão numa ilha grega, em representação do Estado português, contactaram a embaixada na Grécia e a embaixada grega. Aliás, a embaixada portuguesa na Grécia não lhes permitiu votarem. Isto é dizer que não têm o direito ao voto. Isto é dizer que são portugueses de segunda. E nós não podemos ter